Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Adélia Carvalho, bem-vinda à mesa de cabeceira da Rádio Nova, é um prazer tê-la cá. Conhecemos a Adélia, principalmente quem vive aqui no Porto e quem passa algum tempo na Baixa do Porto, conhece a Adélia da livraria, da Papa Livres. Uhum. Ainda passei por lá este fim de semana, no âmbito das inaugurações Miguel Bombarda, e na verdade é delicioso poder ver este destaque que dá à literatura infantil e a forma especial como olha para esta educação, feita através das palavras desde muito cedo. Podemos começar por aí, Adélia. Gostava de perceber como é que chega a este universo de olhar para a literatura infantil como uma chave de esperança para o mundo em que vivemos, para o país em que vivemos.
É muito bonita essa metáfora da chave à literatura. Nunca ninguém a tinha dito, é muito, pelo menos que eu tenha ouvido. E é um pouco por aí mesmo, essa chave. Que são as diversas chaves que existem na infância que nos abrem ou podem fechar portas para o futuro, não é?
Sim.
E a literatura tem esse poder, porque é o primeiro mundo, o primeiro grande mundo que as crianças conhecem. E essas portas todas que a literatura abre para diferentes patamares e diferentes mundos. E que aí se apercebem e tomam consciência do que é que existe e o que é que não existe. O que é isto, eu, um ser vivo, não é? Que ando aqui a fazer e a visitar pequenos universos. Esses pequenos universos vão dar a um grande universo, não é? São estes pequenos universos que a criança visita e vai percorrendo e que vai aprendendo e apreendendo o mundo. Quando toma consciência de uma história que mete animais, não é? E esses animais têm voz. E estão a falar por eles também, não é? Depois, mais tarde, vão perder essa noção da voz dos animais. Mas esse pensamento mágico, numa primeira fase, é das coisas mais deliciosas e das coisas mais importantes também.
Sim,
e que se a gente o souber aproveitar nessa devida altura, é uma altura ótima para termos crianças pensantes,
criativas.
Sensíveis ao mundo. Com capacidade de resolução para encontrar alternativas, não é? Porque mesmo as histórias que às vezes nos metem personagens más, não é? As chamadas más ou de poder, não é? Os lobos, as bruxas, estão a abrir-lhes caminhos e a mostrar-lhes caminhos do género que, ok, os maus existem.
Isto existe.
Isto existe, mas também pode ser vencido.
Tu vais
encontrar muitos lobos pela tua vida, não é? E tu tens formas de contornar esses lobos e vencer. Eles podem ser vencidos, eles não têm o poder total sobre ti.
Agora estava a ouvi-la falar e fazendo aqui uma retrospectiva à minha infância, eu tenho assim dois momentos traumáticos das histórias. Pronto, no meu caso já vistas em vídeo, mas é o famoso caso da mãe do Bambi e do Rei Leão, portanto, do Scar. Há ali essa ideia de traição de um amigo, foi profundamente violenta. E lembro-me de ser criança e de estar perturbadoramente a chorar sobre aquele, como é que é possível isto acontecer. Mas na verdade essa desilusão é importante e vai abrir-nos esses caminhos para a vida, por mais tristes e violentos que eles sejam.
E o caminho da justiça e da injustiça. Porque eu lembro-me também do Bambi.
Exatamente.
Eu senti que é uma injustiça tão grande, matarem-lhe a mãe, ele ficar sozinho no mundo.
Que horror.
Que crueldade.
Sim, exatamente.
Não é? E nós, automaticamente ali, nós fazemos uma escolha. Nós, como criança,
ficamos de um lado ou do outro.
Ficamos de um lado ou do outro. Nós colocámos, nós escolhemos logo ali caminhos. E esse poder que a arte, de uma forma geral, a cultura tem, é muito forte e é uma pena às vezes não ser mais aproveitado, não é?
Destes livros todos de que é a autora, Adélia, o que é que tem sido mais importante para si de comunicar? Quais é que são as ideias principais que são presentes?
Eu acho que eu nunca me preocupo muito com isso, de passar ideias. As histórias surgem e...
Ao nível da moral da história?
Não me preocupo nada com isso, não. E acho que nem é o lugar da literatura. Pois a literatura pode estar ao serviço disso.
Quem
pegar no livro, depois pode encontrar ali várias leituras.
Okay.
São várias leituras. A história pode ter várias camadas, não é? Quase
sim.
como uma cebola, não é? A gente vai descascando e aquilo tem várias camadas. A literatura, de uma forma geral, e as artes, é isso, não é?
Certo.
Não estou nada preocupada com isso de encontrar um moral.
Da história.
Pelo contrário, até fujo disso, quando às vezes percebo que a história está a ir um pouco para aí, até o politicamente correto, até fujo disso. De uma forma geral, o que eu gosto na literatura é mesmo essa capacidade que as palavras têm de nos fazer divertir, de nos fazer chorar, de nos fazer espantar. Eu gosto muito da palavra do espantamento, não é? De andarmos espantados pelas coisas a existirem. Não fui eu que inventei isso, não é?
Claro.
Já o Manuel António Pina falava nisso, desta capacidade de andarmos espantados, que é muito bom. E a literatura, para mim, é isso. É brincar com a linguagem, brincar com as palavras, com as ideias, e dali surgem coisas que são uma espécie de uma galeria, onde os leitores, sejam adultos, sejam crianças, vão encontrar caminhos, vão encontrar formulações novas, vão encontrar coisas que eles sabiam que existiam, mas que nunca tinham pensado nelas. Portanto, é um bocado isso. Eu acho que, se for a palavra geral, é o espantamento das coisas.
E é tão importante isso, não é? Essa capacidade de nos deslumbrarmos.
Sim, porque... E fugir da realidade. Por isso é que eu não gosto da moral, não é? Porque a moral já está todos os dias.
É engraçado.
Com os professores, com os pais, com
que são
os
exatamente
amigos.
As pessoas que nos dizem: sai daí e concentra-te, não é?
Sim.
Portanto, sai desse universo de deslumbramento.
Isto é igual em todo lado. É igual na música, no teatro. Nós vamos ver um espetáculo de música, um espetáculo de teatro, e saímos lá espantados. E cheios, e aquilo faz-nos bem. A gente sai e parece que cá fora até respira de outra forma, não é? Parece que a rua é outra coisa,
claro.
Porque vimos cheios de coisas, de emoções que foram colocadas naquele momento, que sentimos, que extravasámos. A literatura também é isso, é nós acabarmos de ler e aquilo disse-nos alguma coisa, e nem precisámos refletir o que é que nos diz, mas mexeu connosco. Se mexeu, é uma coisa boa. E é essa capacidade que temos de extravasar.
Do que percebo, a Adélia foi influenciada pelo seu avô materno. Que histórias é que ouvia? Que histórias é que também conseguiu reter para agora ser esta mulher também tão criativa e com tantas possibilidades para abrir?
As histórias fundamentais do meu avô, e eu crescendo numa aldeia, têm muito a ver com o registro dos contos tradicionais, e muito ao jeito das fábulas La Fontaine, no tempo em que os animais falavam. E isso numa aldeia é muito forte. E tive muita influência por esse lado.
Qual é que é a aldeia?
A aldeia é uma aldeia que fica no concelho de Penafiel, chama-se Vila Cova, é mesmo uma covazinha, e rodeada por natureza, por animais, por toda aquela sorte que eu tive de poder andar a trepar às árvores, a saltar nos ribeiros.
Eram dias cheios.
Dias cheios, com os animais, com as ovelhas, com os gatos, com os cães, a poder comer os primeiros frutos das árvores. É assim uma coisa deliciosa, não é? Das imagens que eu mais guardo é poder trepar uma cerejeira e ficar lá e só descer quando a barriga já está cheia, não é? Os figos. Trepar às árvores para apanhar o nosso próprio fruto.
Sim,
um ensinamento muito grande mesmo. Não? Isto pode parecer uma coisa muito simples, mas não é, para uma criança. E tem ali um ensinamento que nós não estamos a tomar consciência desse ensinamento.
Verdade.
Que os ensinamentos melhores são esses. São as experiências que nos ficam gravadas na memória, na pele, no ato, no momento. E que nós não sabemos caminhos,
verdade,
que são ensinamentos, mas que ficaram lá. E essa possibilidade de uma criança poder subir a uma árvore e colher o seu próprio fruto é uma metáfora para toda a vida.
É verdade.
Tens que te fazer às coisas, não é?
Sim.
Queres.
Tem que subir ao tronco e.
Sim, o meu sogro tem uma frase que eu gosto muito: é se queres bolota, trepa.
Pois.
Portanto, e isso para uma criança é ótimo. Para já é desfrutar.
Essa autonomia também.
É desfrutar, porque não há nada como o próprio fruto que foi amadurecido na árvore. É uma doçura. É uma coisa. Nós
então agora lá... pôs-me a pensar nos figos e eu também tive essa experiência de ir a uma figueira e tinha. Então, de repente, é uma memória que fica mesmo connosco.
Fica. E, nós saímos lá com os dedos colados do mel dos figos.
E não há outra fruta
igual. Com a boca
a arder. Não há outra fruta igual.
As laranjas, as maçãs, tudo. A colher na altura não havia... Na minha casa não havia fruteira.
Era para comer, claro.
Era, nós comíamos a fruta que existia na época, portanto, e não íamos apanhá-la para pôr na cozinha, claro, quando ela estava na árvore.
Exatamente.
Não é? E tudo isso fez com que também o universo das histórias seja um universo fabuloso. E o meu avô tinha isso muito presente e ele era um excelente contador de histórias. Era mesmo. Eu tenho muita imagem dele de às vezes estar com os círculos de amigos e já bastante sénior, todos a rirem-se. Era ótimo a jogar à sueca com aqueles mais velhos lá do lugar. Era muito malicioso e de certa forma eu via-o como um líder. E sendo uma filha de imigrante, que hoje cada vez mais é necessário dizer essa palavra, eu sendo uma filha de imigrante, o meu pai foi para a França e eu tinha 3 meses, aquela geração que emigrou para a França. O meu avô fez muito esse papel do meu pai, que estava ausente. E foi importantíssimo no meu crescimento, sim.
Que bom, e correu tudo muitíssimo bem. E é um orgulho poder estar aqui também a ouvi-la. E imagino que para si também seja assim um orgulho gigante olhar para trás e poder ter esta... ter esta percepção.
Pois, eu não sei se às vezes é orgulho, se é outra vez esse espantamento, como é que eu cheguei aqui, não é? Olhar para trás e dizer, uau,
aconteceu.
Que eu já consegui, não é? É isso. Sim. Eu aprendi que tinha que subir às árvores para colher os frutos. E era muito improvável. Este meu trajeto aqui, às vezes amigos meus dizem isso. E há uns tempos o Walter Gumain disse isso publicamente num evento que eu... realizo, porque o meu pai não sabia ler nem escrever, a minha mãe tinha a terceira classe, não é? E isto não é o discurso da coitadinha, não é? Pelo contrário, não é?
Claro.
É mesmo a força que nós às vezes sentimos para abrir caminhos, claro, e chegarmos a sítios. E foi a literatura, sem dúvida, foi a literatura, foram o poder das histórias, não tenho dúvida nenhuma. Eu olho para trás e digo, o que é que me fez persistir, o que é que me fez ir por aqui? E numa primeira fase foram essas histórias que o meu avô me contava, numa segunda fase foram os livros que eu fui devorando na biblioteca Municipal de Penafiel. Portanto, é mesmo o poder da literatura, é enorme, é enorme.
Isso é absolutamente incrível e é maravilhoso mesmo.
Sim.
É um poder que às vezes nos esquecemos que os livros têm, mas que muda vidas completamente.
E que é uma pena quando não dão isso às crianças. Eu por um acaso, construí isso sozinha. E essas coisas foram-se transformando em mim, não sei como, não é? Mas se não dão isso às crianças, muitas delas não procuram sozinha. E eu procurei sozinha, procurei a biblioteca e trouxe livros. E é uma pena quando isso não é porque era uma aposta na educação. E quando as crianças não conseguem chegar sozinhas lá, é uma pena não se... Porque a regra era isso chegar às crianças, não terem que ser as crianças a procurar, não é?
Sim.
Para ser uma coisa mais democrática, mais justa para todos, não é?
Sim. Como é que olha para esta nova geração de crianças que trocam os livros por ecrãs? Ou é um tema um bocadinho...
É assim,
evidente de falar, no sentido de que...
Não sei se é. Eu, por acaso, não sei se é. Eu já fui tendo várias leituras acerca disso. Ao mesmo tempo, eu acho que o discurso do pessimismo não é bom. Não é bom. Essas
certo.
Coisas chegaram e existem. Nós é que temos que contrabalançar com coisas de qualidade, a par disso. Não podemos ter medo. Isso não pode ser um bicho-papão.
Claro.
Porque nós, quando damos coisas boas às crianças, elas largam os ecrãs.
Eu estive
num evento agora no Onomatopeia, um festival que eu realizo em Valongo, e tivemos lá o artesão, o Simão Bolívar, que faz brinquedos artesanais com os miúdos. Aquilo estava sempre cheio.
Sim,
os miúdos, o espantamento dos miúdos a construírem um brinquedo que depois tem movimento. que puxam uma corda e aquilo vai sozinho. Não tem que carregar
nenhum. Sim, é uma coisa simples.
Não é ligado, claro, à eletricidade. Portanto, se nós lhes damos, eu acho que é muito intrínseco.
Também
é
a nossa responsabilidade enquanto adultos.
Dar-lhes, mostrar-lhes outros caminhos, não ficarmos só ali. O problema está aí, é que há crianças que só têm esse neste momento. E mais uma vez voltámos à falta, por exemplo, do ensino artístico nas escolas. Esse ensino artístico daria um combate muito grande aos ecrãs.
Sim, sem dúvida, claro.
Portanto, eu acredito que nós temos crianças mais pensantes agora.
Também é verdade.
Vou à minha infância, eu não sabia as coisas que a minha filha sabe hoje. Agora, a par disso, eu vou-lhe dando outras coisas.
Sim.
A par disso, ela precisa de perceber que a relação com os outros é muito importante. A democracia é uma coisa muito importante. O toque, o abraçar, o cuidar dos outros, o preocupar-se com os outros,
claro,
é muito importante.
Claro, sim.
Combater este individualismo que os ecrãs dão.
Certíssimo. Se eu lhe perguntar, Adélia, que livros é que tem lido ultimamente que a têm marcado, ou que livros é que tem na sua mesa de cabeceira, o que é que me poderia dizer?
Eu tenho sempre alguns livros dos clássicos. E gosto muito de vez em quando recuperar alguns clássicos que ou já li ou que ainda não li. Agora ando um bocadinho ali com o Machado de Assis, ando ali a descobrir algumas coisas do Machado de Assis que ainda não tinha descoberto. Estou a reler alguns do Saramago, que é sempre um lugar que eu
tem algum preferido?
Do Saramago? Eu, o Saramago, há sempre o Memorial de Convento, que é uma coisa que nos ficou marcada. Mas eu gosto muito de... Eu gosto muito dos livros de Saramago, sou uma apaixonada por ele. Mas a Viagem do Elefante...
Eu adoro também.
A Viagem do Elefante, às vezes há uma tendência a gente dizer...
Sabe que é muito raro das pessoas dizerem A Viagem do Elefante. E eu estava a pensar na Viagem do Elefante e é muito curioso dizer isso.
A Viagem do Elefante é um livro que...
Tem esse espanto.
A personagem central ser aquele domador e aquele animal e a forma como a humanidade olha para as outras formas de vida e com desprezo e com uma superioridade de que aquilo não tem sentimentos, aquilo pode ser, está ao nosso serviço, não é? O que aquele elefante passa até chegar ao seu destino e todas as considerações que o Saramago vai fazendo à volta da humanidade. E é um dos livros que estou a reler agora novamente, porque A Viagem do Elefante preenche muito, muito mesmo. Outro livro que eu estou a reler, que li quando ele chegou, assim muito mais rápido, porque fico sempre muito curiosa, que são as coisas do Walter Ugumai. E agora novamente a reler O Deus da Escuridão, e é um livro que me preenche assim a alma de uma coisa. É um livro brutal mesmo, brutal, é dos melhores livros que saiu o ano passado. E tem uma dimensão, tem ali uma construção de personagens, acho que o Walter até recupera um certo realismo mágico que ele teve nos primeiros livros e que depois já não estava tão presente, e que vem muito desta influência dos escritores sul-americanos, que eu sinto muito, do Gabriel García Márquez. E este Deus na Escuridão é assim um livro muito bom mesmo, muito bom. Toda a gente deveria ler.
Sim, e do que tenho percebido, é um livro que marca muitas pessoas, se não mesmo toda a gente que o lê. Então acho que isso diz tudo.
Sim, porque ele extravasa muito. E até é um livro cheio de imagens também, muito plástico, não é? Muito, que eu acho que era um livro, quando eu li, logo, disse logo, até me faz lembrar alguns filmes do Almodóvar. Eu acho que era um livro ótimo para se pôr no cinema. E estou a ver o Almodóvar a ser um livro ótimo. Tem muitas imagens. Ele tem ali imagens que às vezes... A forma como ele descreve a luz entrar pela fresta de uma janela. Aquela contrasta com a escuridão que há dentro da casa. As personagens. Há ali personagens que são muito teatrais, muito de cinema. Aquelas gêmeas é uma coisa brutal mesmo, brutal.
Sim. Estou a ver acontecer. Fica uma belíssima ideia, acho que sim. Quer deixar-nos mais alguma sugestão, Adélia, aqui para os nossos ouvintes da Rádio Nova? Ou estas já ocupam mesas de cabeceira?
Estas já ocupam grandes mesas de cabeceira, sim, neste momento são livros.
São ótimas escolhas.
Sim, e depois toda a literatura para a infância também têm saído coisas muito boas, uhum. também. São livros muito. Aqui às vezes não falo, porque são tantos os nossos colegas desta área que não. Não me parece justo evidenciar mais um do que o outro, não é?
É claro.
Mas os livros que leiam também muita literatura infantil-juvenil, porque é uma literatura às vezes que as pessoas dizem ai, não tenho tempo para ler, mas se pegam num livro daqueles é um livro para todas as idades.
É verdade. E são absolutamente...
E dali podem nos fazer saltar para outros livros. Às vezes perdi o hábito da leitura. Por onde é que começo? Literatura para a infância.
É mesmo.
Começa por aí, porque aí vai-te dar vontade. Porque é um livro que pode-se ler rápido, não é? Até antes de dormir pode-se ler rápido. E dali pode-se voltar a ganhar hábitos de leitura para outros livros.
E deixa-nos com uma sensibilidade e com uma serenidade. Eu acho que isso também é muitíssimo importante. Mas precisamente também porque vem aí o Dia da Criança. E é sempre uma boa oportunidade para olharmos para a literatura infantil-juvenil. Gostava de lhe pedir assim algumas sugestões que podemos eventualmente encontrar na Papa Livres ou noutros lugares, mas o que é que a Adélia recomendaria?
Olha, então se calhar para não ser aqui, eu iria mesmo para livros da minha editora, da Tcharam. Uhum. E nós vamos ter, já temos uma coleção que foi feita aqui com o Museu do Porto, com os Museus do Porto, é uma coleção muito interessante que se chama Eu Museu, porque a palavra eu está contida no museu. O museu está logo ali. Eu, quando eu sou o museu, não é? Eu, todo eu, sou aqui um potencial museu de coisas, não é?
Um espólio.
E eu, quando vou ao museu, eu também já lá estou, não é? E eu sou o museu, quase como uma criança também que diz, eu museu, não é? Portanto, e foi um desafio que nos foi feito pela Marta Bernardes, uhum. e ainda estava também o Jorge Sobral, ainda estava como diretor dos museus, e eles constataram que as crianças, quando visitam os museus, dizem metáforas fantásticas mesmo. E então recolheram algumas metáforas, entregaram uma ao Onjac, outra ao Afonso Cruz e outra a mim.
Ótimo.
E então, a minha é O Sol à Noite Não Desenha. A do Afonso Cruz é O Roxo é um Cachecol de Inverno. E a do Onjac é uma pergunta: porquê é que os olhos não veem para dentro? E então nós os três construímos cada nós a nossa narrativa, deram-nos toda a liberdade para irmos para onde quiséssemos e o resultado é delicioso, mesmo delicioso.
Ai, quero muito.
Pois foi entregue a três ilustradores. A do Afonso Cruz foi ilustrado pela Marta Madureira, a do Onjac pela Constança Araújo e a minha foi ilustrada pelo Pierre Prato.
Uhum.
Portanto, Constança Duarte. Constança Duarte. Okay. E então são é um resultado de pensamento, sem sabermos onde é que a criança se inspirou, em que quadro é que se inspirou, e saem ali três livros diferentes, mas de certa forma quase todos se aproximam em questões de... Às vezes até há um objeto ou uma cor que é referenciada quase em todos os livros, não é? Eu numa dada altura falo de melancia, o Afonso também, sem conhecer o meu texto, também falou de melancia, é uma coisa lindíssima. E são três livros que já estão aí. Temos outro também, que é O Que É Família.
Uhum.
O Que É Família é com um texto meu e da Kiara Terra e com ilustrações da Gabriela Araújo.
Conheço bem.
E por isso é que há bocado troquei ali o nome da Gabriela e da Constança.
Uhum.
E então é O Que É Família. Foi um texto construído a meias, foi um desafio muito interessante também. E de uma forma muito divertida, e eu e a Kiara desconstruímos esta. O que é isto de nós nascermos? Quantas formas existem de nascer? O que é isto da família? Podem ser pessoas muito, muito, muito diferentes, até uma vizinha pode ser família,
com
não é?
Certeza.
E depois vou ter aí o Mário e o Comboio da Liberdade, que é um texto meu, ainda a integrar as comemorações do centenário do Mário Soares, um desafio que me foi lançado e eu que me lancei a mim própria também, porque uma forma de ver a infância do Mário Soares de outra forma, tem episódios da infância dele muito bonitos, da juventude também, e de uma forma para mostrarmos às nossas crianças e jovens aqueles que lutaram pela liberdade e aquilo que nós temos hoje e que identificamos como coisas consagradas, de poder falar, de poder votar, de poder viajar, de poder criticar e de poder até ser coisas que, à partida, até não nos parecem muito democráticas, foram homens como o Mário Soares que nos fizeram chegar isso hoje aos nossos dias. E é importante que as crianças não esqueçam estes líderes e estas pessoas que abdicaram de muitas coisas pessoais e com muito sofrimento físico e psicológico, e ele passou muito, para hoje termos aquilo que temos, que se chama liberdade, e que não podemos abdicar dela. Portanto, amanhã é um livro com ilustrações do Nuno Saraiva, que é um grande ilustrador, e estará já aí nos mercados. Portanto, também aconselho a ler todos os adultos e crianças, são assim livros para o Dia Mundial da Criança.
Mesmo, belíssimas sugestões. Muito obrigada, Adélia Carvalho.
Obrigada,
foi um prazer.
Vanessa, foi um prazer estar aqui à conversa com a Rádio Nova e contigo.
Obrigada.
Principalmente.
Mesa de Cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.